Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. O Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 18 de julho, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Campanha Julho Amarelo oferece testagem e vacinação contra hepatites na cidade. A Secretaria Municipal da Saúde realiza entre os dias 24 e 28 de julho ações que consistem em oferecer à população vacinação contra a hepatite B e testes de detecção da hepatite C, além de promover a educação preventiva e levar informações sobre as hepatites para a população. Por ser uma doença de longa evolução e que geralmente não apresenta sintomas, o diagnóstico da doença é um desafio. Para mais informações sobre os locais da campanha Julho Amarelo, é só acessar o site ribeirãopreto.sp.gov.br.
Destaques do Jornal da USP.
Técnicas podem viabilizar novos usos do óleo de Tucumã na indústria alimentícia. Técnicas de microencapsulação e de óleo-gelação, avaliadas por pesquisadores da USP, transforma o óleo de Tucumã, fruto típico da Amazônia, em novos aditivos para serem incorporados em alimentos como bolos, chocolates e queijos processados e também em embalagens alimentícias em escala industrial. As micropartículas e o gel obtidos pelos processos preservam os compostos bioativos do fruto e conferiram aos produtos funcionalidades como a estabilidade em caso de estocagem e a bioacessibilidade após a digestão simulada, que diz respeito ao quanto os compostos nutricionais permanecem disponíveis para absorção pelo organismo. Estudantes da USP levam conteúdo educativo para as redes sociais. Já faz alguns anos que os conteúdos educativos estão em alta nas redes sociais. Em 2014, o YouTube publicou uma pesquisa que já apontava um aumento de 44% nas buscas por vídeos na categoria Educação. Com a pandemia de Covid-19, quando mais domicílios brasileiros passaram a utilizar as tecnologias digitais, esse número cresceu ainda mais. Uma indicação desse cenário foi o lançamento, em 2021, de um programa de apoio aos educadores que fazem publicações na internet pelo TikTok. Dentro da USP, esse novo fenômeno da educação nas mídias digitais não passa despercebido. Estudantes de diferentes áreas divulgam o conteúdo que estudam nas plataformas digitais. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Políticas ambientais necessitam da sistematização dos recursos para serem efetivas. Com as mudanças climáticas que ocorrem de forma cada vez mais drásticas em todo o mundo, a necessidade da luta contra esses fenômenos se torna cada vez mais importante. Fundos ou reservas de recursos são criados visando a preservação ambiental e a luta contra o desmatamento. A Amazônia, por exemplo, é um dos principais destinos dos recursos que chegam de todos os cantos do mundo sob a chancela da preservação. Mas a diversidade de recursos acaba sendo um problema. A professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, Cláudia Souza Passador, comenta que a multiplicidade da origem dos recursos destinados à Amazônia atrapalha sua implementação. Startup oferece curadoria de informações da área de saúde para criadores de conteúdo. Em época de desinformação e fake news, um grupo de pós-graduandos da USP criaram uma startup para suprir a demanda por informações confiáveis. batizada de Doutor Fisiologia, a base dos serviços da empresa, é difundir o conhecimento científico e da saúde humana e animal, de maneira didática, para a criação de conteúdos para as redes sociais, blogs ou sites, especialmente para quem escreve para a área da saúde. A plataforma oferece toda a curadoria e informação na área, com direcionamento, objetivo, referências e estratégia de marketing digital. Criado inicialmente como uma página no Instagram, o Doutor Fisiologia logo chamou a atenção de empresas do setor de saúde e se transformou em startup em setembro de 2020. E ao longo de 3 anos, já conquistou 25 clientes com perspectiva de crescimento contínuo. Mais detalhe dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora quem está chegando é a Suzana Nazar. Boa tarde, Suzana.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Escola de Educação Física e Esporte oferece programa de exercício físico e avaliação de saúde para mulheres com mais de 50 anos. Para participar, a interessada precisa ter de 50 a 69 anos, ser moradora de Ribeirão Preto ou alguma cidade da região e estar sem praticar exercício nos últimos 6 meses. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 4 de agosto pela internet ou pelo número 16 99385 9701, repetindo 16 99385 9701. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras sedia simpósios sobre imagens médicas. De 8 a 10 de novembro, o 11º Simpósio de Instrumentação em Imagens Médicas tem o objetivo de reunir pesquisadores de importantes linhas de atuação de engenharia biomédica e física médica, em especial profissionais, pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação. O evento será de forma híbrida. A submissão de trabalhos vai até o dia 27 de agosto e as inscrições vão de 1º de setembro até 13 de outubro e variam de R$ 30 a R$ 250. A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade está com inscrições abertas para o processo seletivo de monitores. Podem se inscrever estudantes de todos os cursos da USP de Ribeirão Preto, regularmente matriculados e que tenham completado o primeiro semestre do curso. A carga horária é de 10 horas semanais e o valor da bolsa é de R$ 700 por mês. As inscrições ficam abertas até o dia 26 de julho e devem ser feitas pela internet. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é isso, Mel.
Tempo e temperatura. Com informações da Climatempo.
A terça-feira começou com sol e tempo aberto. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. A mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar aos 30.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Abertas as inscrições para projetos que estimulem a formação de equipes heterogêneas no trabalho em pesquisas. As propostas devem ser encaminhadas até 15 de setembro. Mais detalhes na reportagem de Eleide Bergamo.
A FAPESP lançou uma chamada de iniciação científica dentro do programa de Equidade, Diversidade e Inclusão. A chamada tem como proposta principal estimular estudantes que entraram no ensino superior por meio de ações afirmativas a se tornarem pesquisadores. Os estudantes podem ser de instituições públicas ou particulares do Estado de São Paulo. As ações afirmativas são aquelas que procuram combater a desigualdade, a discriminação e, no caso de acesso à educação, alguns exemplos são bolsas de estudo, cotas, auxílios financeiros e financiamentos. A coordenadora do programa Equidade, Diversidade e Inclusão da FAPESP, professora Ana Maria Fonseca de Almeida, lembra que a iniciação científica desperta o graduando para o desenvolvimento da pesquisa científica ou tecnológica. A chamada contribui para a pluralidade da força de trabalho em pesquisa.
Essa é uma chamada para apresentação de propostas de apoio à iniciação científica vinculada a auxílios em andamento. Ela tem como objetivo incentivar estudantes que ingressaram na graduação por meio de ações afirmativas a se integrarem ao sistema de pesquisa e inovação do Estado de São Paulo. A chamada sinaliza o interesse da FAPESP em contribuir para tornar a comunidade científica do Estado mais diversa. Há muitas evidências de que a diversidade das equipes é um fator importante para a qualidade da pesquisa. A diversidade das experiências de vida, das trajetórias de formação dos pesquisadores e das pesquisadoras podem contribuir para pontos de vista originais sobre problemas antigos e mesmo para a identificação de novos problemas. A iniciação científica é uma modalidade de apoio muito valorizada pela FAPESP. Ela oferece condições para que as novas gerações experimentem fazer pesquisa, o que permite despertar vocações, e para os grupos de pesquisa, ela oferece a oportunidade de identificar e nutrir talentos.
Essa chamada traz um complemento, como explica a professora Ana Maria.
O apoio para a iniciação científica tradicional é bastante buscado pelos pesquisadores do Estado, e a taxa de sucesso de suas solicitações é bastante alta. Nesse quadro já tão favorável, essa chamada cria uma oportunidade adicional para que os estudantes que ingressaram no ensino superior por meio de ações afirmativas solicitem bolsas de iniciação científica. É nesse sentido que ela funciona principalmente como uma sinalização para a comunidade de pesquisa de que a FAPESP tem um interesse em fomentar a participação desses estudantes nas pesquisas que são realizadas no Estado. A chamada permite a grandes projetos em andamento adicionarem essas bolsas como um bônus ao orçamento de que já dispõem. E as instruções sobre como submeter solicitações podem ser encontradas no site da FAPESP.
As propostas devem ser enviadas à FAPESP até o dia 15 de setembro. As informações estão todas no site fapesp.br. Eleide Bergamo, Rádio Nesp FM.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
As drogas sintéticas se diferenciam das drogas naturais em decorrência de sua produção manufaturada e da utilização de produtos químicos na sua composição. Segundo o recente relatório da ONU, elas estão colaborando com o aumento de usuários de substâncias químicas devido à sua produção rápida, fácil e barata. A reportagem é de Júlia Galvão.
Em 2021, cerca de 300 milhões de pessoas fizeram uso de algum tipo de droga, valor que representa um aumento de 23% com relação ao ano anterior, segundo a Organização das Nações Unidas. Entre os diferentes motivos para esse aumento, a produção rápida, barata e fácil de drogas sintéticas parece ter sido essencial para a formação desse cenário. Marcelo da Silveira Campos, doutor em Sociologia pela USP, explica que, atualmente, a ideia de combate às drogas é ultrapassada, sendo necessário um incentivo à prevenção ao uso de drogas para uma possível melhora desse cenário.
Porque o combate continua sendo essa ideia da guerra, e a ideia da guerra, como a gente sabe, ela tem o aumento das prisões, né, de uma forma geral. Ela tem, que no Brasil se revela hoje em 30% dos homens, aproximadamente 55% de todas as mulheres presas por drogas, das mulheres presas, estão presas mais da metade por drogas, os homens 30%, população prisional total por drogas, beirando aí 170, 180 mil presos, ou seja, essa ideia de combate justamente é uma ideia das mais perigosas, vamos dizer assim, mais ultrapassadas em termos de política de drogas. Portanto, que funciona a ideia de prevenção ao uso de drogas, que está inclusive dando o nome da nossa atual lei de drogas, que chama SISNAD, Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas.
A partir dos dados apresentados, é possível observar que o sistema carcerário brasileiro apresenta inúmeros problemas associados à questão das drogas no território nacional, O pesquisador fala sobre eles.
Primeiro que a lei de drogas não tem nenhuma quantidade, nenhum tipo de droga que diferencie o usuário e o traficante. Aliás, ela instituiu que a diferenciação entre o usuário e comércio de drogas deveria ser por meio de um parágrafo no artigo 28 que diz as circunstâncias sociais e pessoais do agente. Eu costumo dizer que o Brasil é tão desigual ainda que você tem uma lei que institui a desigualdade dentro do seu enunciado, ou seja, ela não traz nenhum critério objetivo, nenhum critério universal, nenhum critério de cidadania, nenhum critério de ampliação de direitos, mas ela justamente traz um critério distintivo e hierarquizado.
Para além das questões políticas e sociais, as drogas apresentam diferentes efeitos prejudiciais aos indivíduos que reforçam a necessidade de prevenção do seu uso. João Paulo Lotufo, coordenador do projeto antitabágico do Hospital Universitário da USP, explica os efeitos de diferentes drogas sintéticas.
As drogas sintéticas afetam o cérebro de diversas maneiras, variando de acordo com a substância utilizada. Podem alterar a forma como o cérebro responde a diferentes estímulos sensoriais. A maconha sintética, K9, por exemplo, pode ativar neurônios, conseguindo problemas de concentração, raciocínio e prejudicar o julgamento e a capacidade de tomar decisões racionais, ocorrendo o risco de vida desses usuários. Os jovens de antigamente, para passar da vida adolescente para a vida adulta, consumiam bebida alcoólica e tabaco. Hoje, pelo mesmo motivo, procuram drogas mais pesadas e ilícitas. Perdeu-se o medo das drogas. Poucos começam nas drogas ilícitas e sim nas drogas lícitas e dentro de casa. O grande problema é que o cérebro do jovem está em desenvolvimento e a dependência se instala mais facilmente.
É possível observar que discutir a temática é essencial para a reflexão de aspectos sociais, políticos e científicos. Dessa forma, soluções práticas podem caminhar para uma solução efetiva da questão. Eu conversei com Marcelo da Silveira Campos, doutor em Sociologia pela USP, e com João Paulo Lotufo, coordenador do projeto antitabágico do Hospital Universitário da USP, sobre o tema. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.
Para entender sobre as controvérsias em torno da participação de crianças na parada LGBTQIAPN+, Júlia Valeri conversou com especialistas em diversidade de gênero e sexualidade.
A parada LGBTQIAPN+, que acontece todo ano em junho, foi alvo de críticas devido à participação de crianças no desfile. As críticas se intensificaram quando as mídias sociais lotaram de fotos de crianças trans que carregavam cartazes com a mensagem "Crianças trans existem". Em algumas regiões do país, projetos que proíbem e inibem a participação infantil nas paradas já foram propostos, como em Betim, Minas Gerais, em que um projeto de lei teve 13 votos a favor e nenhum contra, com a justificativa de que crianças e adolescentes expostos a esses eventos podem ter dificuldades em discernir aspectos da sexualidade humana. Um policial científico que não quis se identificar, e que chamaremos de Eduardo, acredita que a participação de crianças nesses desfiles permite contato com as possíveis atitudes desinibidas de alguns participantes, o que pode aflorar a sexualidade de forma precoce.
Eu acho que a parada está impondo uma naturalidade desses atos para um público infantil, que eu acho errado. A criança deve ser criança, ela não pode estar sendo exposta a um conteúdo de sexualidade. A fase da adolescência, por exemplo, acontece a puberdade e a descoberta do corpo. Na fase adulta, onde as escolhas são livres, é a fase mais recomendada, porque a formação física e a formação cognitiva já está concluída.
Já para o advogado Everton Luiz dos Reis, presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB de Ribeirão Preto, as justificativas acima são apenas desculpas que velam o preconceito à comunidade.
Eu quero frisar essas partes que as pessoas, por pura hipocrisia, deixam de levantar, que é no sentido de que eu levo meu filho para um carnaval e está tudo bem. Eu levo meu filho para um sambódromo, eu levo meu filho para uma praça da minha cidade, mas eu abomino uma parada LGBTQIAP+, porque a parada LGBTQIAP+ tem conotação sexual. Tudo que um LGBT fizer vai ser taxado como doentio, como com apelo sexual, como promíscuo, porque nós estamos falando do LGBT. Então, esse preconceito, seja qual o eixo que nós façamos, estivermos discutindo, sempre vai ter o viés de falar sobre o estigma de que tudo que nós fazemos tem um apelo sexual.
O advogado ainda afirma que perante a Constituição Federal e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o público infantil tem seus direitos e, portanto, devem ter suas liberdades asseguradas. E uma delas é o direito à pluralidade.
Crianças e adolescentes são sujeitos de direito. Eles têm direito à manifestação do pensamento e também liberdade para se informar, porque ela tem o direito à educação. E essa educação é uma educação que deve sim ser pautada de uma forma democrática, de uma forma inclusiva, diversa, que pense nas singularidades, que traga as pluralidades, que desafie essa criança, muitas vezes, a sair da zona de conforto.
A doutoranda em psicologia da USP, com enfoque em gêneros e sexualidades, Letícia Boff, aborda a questão da idade ideal para apresentar os diferentes tipos de casais para o público infantil.
Não existe uma idade específica, mas existe, desde sempre, a gente apresentar a diversidade para essas crianças, respeitando a compreensão cronológica que elas são capazes de absorver. Isso tem que estar presente. É interessante que esteja presente desde sempre na vida das crianças, porque a gente normaliza como deve ser normalizado, então é só mais um modo de se viver, de se existir, que também é válido e precisa ser respeitado.
Para Eduardo, a diversidade deve estar sempre presente. Mas ele discorda que a parada LGBTQIAPN+, seja o lugar certo para aprender sobre ela.
Eu acredito que a melhor idade seja adulta mesmo, não infantil. A criança pode conhecer a diversidade, mas ela tem que evitar principalmente eventos onde acontece a sexualidade explícita, o que pode acontecer incômodos, possíveis traumas ou dúvidas na cabeça dela. Por isso, para mim, o melhor seria ir a partir da vida adulta mesmo.
Acabamos de ouvir Eduardo, policial científico, Everton Luiz dos Reis, presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB, de Ribeirão Preto, e Letícia Carolina Boff, doutoranda em psicologia da USP, sobre a participação de crianças na parada LGBTQIAPN+. Júlia Valeri, Rádio USP Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação Mel Vieira. Participação Suzana Nazar. Produção Ana Beatriz Pogaça. Supervisão Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura. O destaque é a entrevista com Percy Guzzo, que lança seu novo livro de poesias, Na Nervura da Folha. Os detalhes daqui a pouquinho comigo, Gabriel Kaled e Hugo Luque.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.